Ei, Dani, tudo bem?
Ei, Lê, bom dia, Cacá, bom dia aos ouvintes.
Bom dia.
O tema da Dani hoje é assim, né? Ame ou odeie? Comida japonesa, Dani. Vamos
eu
falar
adoro.
Um pouquinho. Eu também adoro. Mas eu acho que a gente gosta de umas comidas, né, uns pratos japoneses que a Dani não vai indicar muito não, viu, Cacá? Mas tem gente que fala assim, não consegue comer comida japonesa, não come peixe cru de forma alguma, nada cru. Mas vamos falar um pouquinho a respeito desse tipo de alimentação, Dani?
Vamos sim. Eu sou do tipo assim, que eu tenho umas vontades, eu não sou apaixonada por comida japonesa, mas eu tenho umas vontades assim, que você acorda e fala, nossa, que vontade de comer comida japonesa, e come um pouquinho e resolve. Tem gente não, que gosta de comer todos os dias, assim, que é algo que realmente é costurado mesmo, né?
Agora, Dani, a comida japonesa, a gente fala muito do peixe cru, mas nós temos também muito arroz.
Fritura, né?
E frituras. O que é bom, o que é saudável na comida japonesa e o que as pessoas têm que tomar um certo cuidado, tomar uma certa distância?
Então, Cacá, vamos lá. Quando a gente fala sobre peixe cru, a gente tem que partir do princípio que ele é um alimento muito perecível, ou seja, ele estraga com muita facilidade. Então, tem que ter muito cuidado de onde você vai estar consumindo esse peixe, porque você pode ter uma gastroenterite, né, uma infecção intestinal. Então, partindo desse princípio. O peixe é um alimento muito saudável. Ele é rico em ômega 3, em antioxidantes, é uma proteína de excelente absorção para o nosso corpo. Então, é interessante a gente fazer ingestão de peixes, ter cuidado com a procedência do local em que você está fazendo o consumo. Um outro detalhe com relação que a gente tem que ficar muito atento com a comida japonesa, além do arroz, né, é que a gente tem alguns que são fritos, né, como o hot Philadelphia, por exemplo, e a gente tem o molho shoyu também, que é um molho, né, que é a base de trigo, de soja e de sal, que tem alto teor de sódio e que acaba não sendo tão interessante a utilização. A gente já tem no mercado algumas opções de molho shoyu sem sódio ou com teor reduzido de sódio, de sal. E tem a opção também, que algumas pessoas não conhecem, mas o néctar de coco, que é um pouquinho até mais caro, que você encontra nessas lojas todas naturais, que substitui o molho shoyu. Mas já existem molhos shoyus sem sódio ou com teor reduzido do sódio. E aí tem que ficar atento à questão do arroz, que é o arroz japonês, que é um arroz específico do Japão mesmo. Ele é um pouquinho mais redondinho, tem formato tipo do arroz arbóreo, que é aquele que a gente faz risoto, mas tem alta quantidade de amido, né? Então tem alta quantidade de carboidrato.
É maior essa quantidade de amido dele do que o nosso arroz comum aqui, Dani?
A mesma coisa. O que acontece é que ele fica mais, vamos dizer assim, ele tem mais liga. Então ele fica mais papudo, vamos dizer assim. Então a concentração dele acaba sendo maior. Tem aquele arroz bem juntinho, assim, né? Então a ingestão ela acaba sendo maior pela própria liga que esse arroz japonês ele dá, né? Mas a quantidade de carboidrato é bem parecida. Só como ele é mais juntinho, a gente acaba comendo mais sem nem perceber, entendeu?
Agora, Dani, você falou a respeito do shoyu. Inclusive, você sabe que os japoneses, eles...
O light também que eles estão oferecendo.
Agora,
né?
Você sabe que os japoneses, eles acham estranho o fato de a gente usar tanto shoyu. Para eles, o shoyu tem que ser usado com uma maneira muito mais comedida. A gente usa com uma dose muito grande. A gente mergulha as comidinhas, né? O peixe, o sashi, o sashimi. A gente mergulha no shoyu e acaba comendo bastante, ingerindo bastante shoyu. O shoyu, você falou um pouquinho a respeito dele, mas ele pode ser consumido assim? Você estava falando sobre a possibilidade de você buscar alternativas, mas por que ele é ruim?
Então, a base dele já não é uma base muito boa, né? Porque a gente tem o trigo e a soja, né? A soja que é desses molhos, geralmente são sojas transgênicas, né? Então são sojas que não são saudáveis, a farinha de trigo e eu ainda utilizo o sal, até para poder fermentar ele. Porque o shoyu, que é usado no Japão, ele é diferente do shoyu que a gente usa aqui. Porque o shoyu, na verdade, ele tem que passar por um período de fermentação grande, tá? E o nosso não. O nosso, como ele é um shoyu industrial, ele não fermenta tanto. Então, as propriedades, ele acabam não sendo tão boas quanto a que é utilizada no Japão.
Certo.
E aí, ele acaba não sendo uma opção tão interessante. Então, o light, como a Lei citou, o que, que é um produto light, que é interessante de falar? É 25% menos o ingrediente. Então, não significa que o light ele não tem sódio. Ele tem 25% menos o ingrediente, que pode ser o trigo, pode ser a soja e pode ser o sal também.
Certo.
Tem agora... um ouvinte aqui te fazendo uma pergunta, Dani. Uhum. Fabrício, eu tô morrendo de rir aqui. Nutri, comer 15 peças de sashimi de salmão, 15 de salmão e 15 de peixe branco, mais 15 de gyoza no vapor. Faz mal ou faz bem?
Ah,
não gyoza. Tem nada frito, ele falou, não tem nada
a
frito.
Gyoza eu não sei se é gyoza ou gyoza, eu não sei exatamente como é que é a pronúncia, mas é massinha, só que cozida. Também não é muito recomendável, não?
Então, quando você fala, por exemplo, de um alimento que ele não é frito, que ele é cozido, você já tem uma vantagem. Quando você fala de peixes, você tem outra vantagem porque é um alimento muito nutritivo. Então, pode ser uma opção. Agora, tem que ficar atento à quantidade. Porque, pelo que eu tô vendo, ele tá consumindo muitas peças.
Ele tá comendo só então, de peixe, 45 peças aqui, né? 15 de sashimi de salmão, 15 de... peças de salmão, mais 15 de peixe branco e 5 gyoza.
Então, o que que acontece? É uma opção interessante, entendeu? Mas tem que ficar atento à questão da qualidade, da quantidade, entendeu?
Uhum.
O Sidney tá falando...
Porque senão você acaba, apesar... É uma boa opção, mas ele tá comendo muito. Então, não é tão interessante. Até porque tem que saber... a quantidade que ele está ingerindo. E a gyoza é aquela massinha, né?
É.
Aquela recheadinha, né?
Isso.
Agora, o Sidney, olha só, Dani, o Sidney está nos ouvindo, mora nos Estados Unidos, sempre está acompanhando a Band News aqui, e ele está contando que depois que ele se passou a morar lá, a filhinha dele de 7 anos começou a comer e descobriu o salmão sushi. E hoje ela só quer comer sushi. Criança de 7 anos, comida japonesa, Dani. Como é que você avalia?
Então, não tem problema fazer o consumo, desde que você avalie o local, né? Pra ver se não tem nenhuma contaminação, por ser um produto, um alimento cru, né? Então, ela pode estar consumindo. E aí tem que estar atento, né? Pra não estar utilizando o shoyu, evitar alimentos com a fritura. Pra ela, o problema não é nem tanto como... o desenvolvimento está maior, comer um pouquinho de arroz e tudo mais, não tem problema. Visto que existem crianças que comem alimentos que têm muito pior qualidade nutricional do que um sushi, enfim. Então, você vendo a procedência, não extrapolando na quantidade do shoyu, né? Ou procurando uma opção de um shoyu com menos sódio, ou até do néctar de coco que eu citei aqui, pode ser uma opção sim, não tem problema. É um alimento saudável, mas vamos verificar a quantidade... Vamos evitar os que são fritos, como o Hot Philadelphia, que eu citei. E não exagerar na quantidade de molho shoyu devido a ser um alimento mais, um produto mais industrializado e com alta concentração do sódio.
Dani, última pergunta aqui. Tem outras perguntas do ouvinte. Nossa pergunta do ouvinte Elvis Mesadra. Ele fala o seguinte, ele usa um molho... Não sei se eu vou falar a palavra correta. Lia Perrins, no lugar do shoyu. Este molho é mais saudável?
Molho qual?
Eu também não conheço. Lia Perrins. Bom, a gente...
Lia Perrins?
Perrins.
É um molhozinho, acho que é um molhozinho mais amarelinho, né?
Eu não conheço esse molho.
Ele pode explicar pra gente melhor. O nome do molho eu também não conheço. Lia Perrins. Não sei nem se a pronúncia correta é essa.
É L-I-A-T-P
de pato, Perrins. Lia Perrins, ele usa no lugar do shoyu. Ele pergunta se esse molho é mais saudável, né?
Eu não conheço. Se eu não me engano, é um molhozinho mais amarelinho. Mas eu não conheço. Não conheço.
Ah, ele tá explicando aqui. Ele tá explicando aqui, Dani. Ele tá explicando aqui, vamos ouvir.
É o molho. É o molho Lia Perrins. Ele é fabricado pela Heinz, do ketchup, e ele tem 18 meses de fermentação.
Ele é daquelas linhas que parece um pouco com as linhas de molho inglês, essas coisas assim. Eu realmente não conheço. Estou dando uma olhada aqui no Google e estou vendo ele aqui. Ele tem algumas variações. Vamos fazer o seguinte, a gente vai se informar, né, Dani? Daí depois, na semana que vem, você comenta com a gente.
Provavelmente ele deve ser um mix, né, de algumas ervas, enfim. Mas quando você fala de uma marca de industrializado, você já não tem um molho que é natural.
Certo.
Então, mesmo que ele seja fermentado, enfim, quando você fala de produto que é mais industrializado, ainda mais dessa marca, a gente já sabe que não é um produto tão natural. Eu vou pesquisar a fundo a composição dele, provavelmente ele deve ser um mixinho de ervas, pra gente passar o feedback pra ele na semana que vem.
Eu fui dar uma olhadinha aqui num fornecedor nosso, que é sensacional, a Banca do Ramon, lá do Mercadão de São Paulo, e ele diz o seguinte, que esse molho é fabricado há mais de 170 anos, um delicioso molho Worcestershire, que graças à sua tradição e sabor tem lugar garantido nas cozinhas e mesas dos melhores restaurantes do mundo. O molho inglês é um molho inglês, como eu disse. É preparado utilizando uma mistura de vinagre de malte, vinagre, melaço, açúcar, sal, anchovas, extrato de tamarindo, cebola, alho, condimentos e aromatizantes. Isso deve ser bom pra caramba, eu vou comprar esse molho. É sério. Tá ele aqui, ó. Eu vou comprar esse molho pra ter em casa. E, então, bom, é um tipo, como eu disse, é um tipo de molho inglês.
Então, o molho inglês, ele, na verdade, é essa mistura, né? Então, ele vai ter açúcar. O molho shoyu, ele é trigo, soja e sal. O molho shoyu, ele já é açúcar, ele tem também a soja, ele também tem o vinagre e tem esse mix, que é com cebola, anchova, cravo da Índia, enfim. Então, ele tem um pouco mais de mix de ervas, né? Mas também vai ter o açúcar. Do contrário do molho shoyu, que tem sal, né?
Tá bom.
Mas assim, as duas opções têm prós e contras, né? Uma tem uma quantidade maior de açúcar
e outra de sal.
E a outra tem uma quantidade maior de soja.
Mas esse aqui eu vou comprar de qualquer maneira, tá, Dani? Porque olha só, na Banca do Ramon todo mundo tá colocando o seguinte, olha, aprovado, ótimo molho, delicioso, comprei para experimentar, gostei demais, o melhor que existe, o melhor molho inglês que eu já provei. Eu vou comprar esse molho.
Ó, vende no perinho, a gente tá falando aqui.
Um beijo, Dani. A gente tá hiper atrasado no programa hoje.
Beijo, até semana que vem.
Tchau.
Você tá